Muito boa noite a todos, está começando mais um Around the Rift, episódio de número 250. Chegamos longe, hein, Skit? Chegamos longe. Era pra estar maior se não fosse aí uns anos que a gente não fez uns meses. Mas pra você que duvidava agora da assiduidade do ATR, olha aí. Estamos aqui toda semana, um pouquinho atrasado hoje, mas ainda estamos aqui. Vamos falar aí de todas as ligas, vamos falar do CBLOL. Será que é falar da LLA? E já quem vai falar da LLA, vou falar de outra liga também. Mas é isso. Então vai ter outras coisas hoje. Boa
Legal!
Noite.
Legal! É, daqui a gente não precisa passar nessas ligas mais ou menos, tipo LPL, LCK, né? Já passou, pô, pra quê? Mas é, boa noite, pessoal. Bora entrar mais um diazinho de ATR.
Então, eu já tava esquecendo que era a minha vez aqui. Olha, estou de volta! Tudo bem? Para todos que gostam aí do Cerezinho, estou aqui de volta. Para todos meus haters, chupa haters, também estou de volta. E vambora, vamos falar de LOL. Vamos falar de LOL.
É isso, galera. É um prazer narrar estar aqui com vocês mais uma vez.
Vencemos.
Estamos aqui mais uma vez, né? Então isso é bacana. Já são vários programas aí no começo do ano. E olha que o ano tá só começando. E eu queria aproveitar esse meu tempinho aqui para fazer um convite a você. Hoje, a partir de hoje, começaram a sair os vídeos que eu tô fazendo pro Giro Ligas, pra quem já acompanha o Giro Ligas, né, que é um produto do CBLOL, agora ele tá com um formato um pouco diferente. Saiu o primeiro vídeo lá no Instagram, agora eu tô lá dando a cara falando as coisas que eu gosto de ficar vendo e vocês gostam de ouvir, então não deixem de acompanhar aí o Giro Ligas, provavelmente vai pro Shorts do YouTube também, acho que também vai pro TikTok. Então, é isso, você que gosta aí de me ouvir falando sobre ligas internacionais, não esqueça de acompanhar o Giro Ligas também, que agora tá um novo formato e eu tô por lá. E é isso, valeu, galera, vamos que vamos.
Eu vi o conteúdo sendo editado, tá bem legal. Você, eu vi o take do você apontando pra mim várias vezes.
Ah, tá.
Muito bom. Muito
você
bom.
Tava lá, né?
Eu estava lá.
Você era você.
Eu era eu quando você tava
quando
falando.
Quando ela falou você, era pra você.
É, era pra mim, é. E pro editor que tava mexendo no arquivo. Também aí eu fico o convite, né? Assistir os bastidores do CBLOL, eu tô lá agora. Como vocês viram, eu não tô esse ano como caster do CBLOL, mas tô participando lá nos bastidores. E alguns recados rápidos antes desse vídeo começar. Ele estará no YouTube assim que terminar. Hoje assim que terminar. Semana passada demorou, porque na hora que eu cheguei em casa, o Skit me mandou, só que eu já tinha dormido, porque eu tava com muito sono naquela semana. Mas hoje eu já tô descansado, então assim que terminar eu vou upar e já coloco no Spotify também. Lembrando, né, o ATR tá de volta no Spotify, então você que tinha costume, parou de ouvir pelo Spotify porque tinha parado, já voltamos. Tá lá no Spotify, demora um pouquinho mais do que no YouTube, mas tá sendo upado no Spotify também, você pode acompanhar por lá. Nas nossas redes sociais, a TR Hub e Around the Rift no Instagram. E também nosso patrocinador firstchoicegames.com.br. Lá você encontra cartas avulsas e produtos de Pokémon TCG. Tem coleção nova saindo por agora. E então já fica ligado lá, usa o cupom Dudu5 para você ter 5% de desconto nas suas compras.
E Dudu, a nova coleção é a 152, que a última foi a 151?
Não, eles pularam alguns números. Eles resolveram usar uma frase agora.
Ah, da hora.
Eles deixaram os números pra lá, entendeu?
Ah, mas é feito, né, na frase.
É sempre duas palavras. Agora, toda coleção tem duas palavras. Antigamente tinha uma só. No futuro, teremos três. Esse é o padrão.
Será que a gente vive até ter quatro?
Não sei, não sei. Talvez sim.
Quem sabe, né?
Bom, já que o Cere vai falar de LLA... Ah! Desculpa, outro recado. A gente não postou o calendário desse mês ainda, porque ainda tá incerto sobre quando que a gente vai fazer o próximo presencial ou se vai ter algum presencial esse mês. Alguns de vocês mandaram algumas sugestões no YouTube e tal. Se você tiver alguma sugestão também, manda lá de como que a gente pode fazer o negócio do Live Pix. Se bater uma meta, a gente faz um episódio. Mandem aí o que vocês acham, como vocês que vão ajudar a gente. Então, nada mais justo do que ouvir a opinião de vocês, de como vocês estão dispostos a nos ajudar. Eu sei que o episódio da semana passada foi uma bagunça, mas foi uma bagunça de quem acompanha o ATR, que foi muito legal. Foi muito legal também fazer o programa junto com eles, é sempre diferente. E é isso. O GSTV não pôde participar do programa hoje, mas ele vai estar aqui nas próximas semanas e a gente sempre vai organizar. E, enfim, a gente sempre vai tentar fazer esse presencial, não necessariamente na casa do GSTV, a gente pode fazer em outros locais, E quando forem episódios maiores, a gente vai tentar até mesmo aquele estúdio que a gente fez no ano passado. Mas mandem sugestões aí de como vocês acham que a gente pode fazer um plano para que vocês possam auxiliar, para que a gente faça mais programas Sim. como esse.
E aí eu apareço ali, tento aparecer nos próximos com um balão flutuante, a cabeça em alguma tecnologia ali, de algum jeito. Vamos ver como a gente se vira da próxima vez. Ou se aí eu só espero de casa e fico criticando eles no chat, enfim.
E participa via WhatsApp de novo. A gente arranja uma forma, será?
A gente se vira.
Dessa última aí foi feito
foi teste, né?
Foi, também. Mas foi muito legal.
Foi
muito
o começo.
Legal. Foi bem legal. É que aí tem toda a questão do nosso... Tem que sair de casa, levar os equipamentos. O Skit arrumou toda a parafernália lá pra poder plugar os microfones. Dá um pouco mais de trabalho, mas a gente vai querer fazer mais vezes sim. Antes da gente entrar nas ligas principais, o Serei pediu pra falar um minutinho de LLA. E aí, já que ele vai falar de uma liga não convencional do que a gente fala, eu também vou querer falar de uma outra liga aqui. Vamos falar então, Campeonato Paulista, Corinthians 1, São Paulo 2, Serê.
O que que eu tenho a opinar? O Botafogo de Ribeirão Preto tá jogando agora na Casa TV, pô. Tá ganhando de 1-0 do Santo André. Tô vendo o jogo aqui de lado, pô.
E agora a pergunta mais difícil que eu já fiz na história desse programa pra vocês, Kit. Quem você prefere no seu time? Draymond Green ou Yuri Alberto?
Como eu não sei quem é Yuri Alberto, eu prefiro o Draymond Green.
Mano, é o Draymond Green.
O Yuri Alberto não é o marido da Isa?
Não, esse é jogador do Mirassol.
Ah, então, perdão.
O Yuri Alberto.
É o terceiro. O Yuri Alberto, só pra te dar um contexto, Tavis, o Yuri Alberto é o terceiro zagueiro do São Paulo.
É o terceiro zagueiro do São Paulo.
Perfeito, perfeito.
Ou o centroavante do Corinthians, o que você preferir.
Perfeito.
Nenhuma das duas coisas funciona.
Não. Aparentemente não.
Não, como zagueiro foi, de São Paulo, ele jogou
aquele,
bem.
Foi aquele que caiu no chão e deu uma quicada e fizeram uma montagem.
Exatamente, ele dando uma barrigada na bola. Exatamente esse cara, é ele mesmo.
Okay. Mas brincadeiras à parte, vai lá, você fala da LLA aí.
Cara, acabou o clima. Infelizmente, pros brasileiros, na LLA, que eu queria falar mais dos nossos brasileiros, do Ridan, do Trigo, que estão ali na All Knights, que é o time que também tem o Gafone como coach. Gafone, que pra quem lembra, era da OPK, da Renzga, que chegou na final
do CBLOL. Gente, o Gafone!
Sim, o da foto do Yakult no café.
Exatamente ele, do Yakult, do café, do... Era ketchup com alguma coisa, era ketchup com iogurte, alguma coisa assim. Ele é lunático, completamente maluco, lunático.
O Yakult com café deve ser bom. Eu confesso que eu ainda quero experimentar essa daí.
E aí, o que que acontece? Nossa. Eles estão nesse time, tem o Grell também, velho conhecido aqui dos brasileiros, e o time, ele tá sendo castigado na liga, ele tá jogando bem mal, mas os brasileiros ainda têm algum bom desempenho. Eu acho que o Ridan tá fazendo uma boa liga até agora, tá conseguindo uns abates solos no top, tá tendo algumas matchups que tá sendo sólido, o Trigo também. O problema está sendo ali, pra mim, na mid lane, porque temos o Yuri Alberto da mid lane, ali na All Knights, esse nobody que triste de ver. O Grauzinho também não tá legal, desde o ano passado.
Jogando agora,
tava...
né? Estão jogando contra a Rainbow Seven do Lava.
Do Lava, e o do Lava
Summit, tá... Ó, o Summit tá lá Summit. Também.
No meu chat, o pessoal foi falar lá, o Grinch foi comentar de que o Trigo e o Ridan estão... Que o Trigo tá arrastando, que tinha que aposentar. Tá arrastando mesmo? Tá ruim assim?
Cara, eu não acho que ele tá arrastando. Eu tô achando que, pelo menos pelo que eu vi ali
da maioria
dos jogos, tá sendo a galera refém do Nobody, velho. Que o Nobody... Cara, o principal comentário ali, você joga no Twitter perguntando, procurando as coisas, todo mundo comentando sobre a All Knights, é todo mundo falando o quanto o Nobody é ruim. Aí tem os outros times, que a Astral, por enquanto, é o melhor time. A Astral é o time ali do Snacker, do José Deodo. Snacker, que jogou na Fury Academy, pessoal que lembra. É, o mid laner Cold, que geralmente é muito ruim, mas tá fazendo até tá até tendo um desempenho ok. Tem Zurus ali que tá ok, tem a Leviathan, que tava o Samizin, que tava na Los Academy também. um ótimo coach brasileiro. Uhum. Mas, assim, a liga se mantém até agora entre Star e Rainbow Seven, e eu acho muito difícil mudar isso daqui pro final. São os dois melhores times de muito longe. Acho que a Rainbow Seven tem a chance ali de superar a Astral no começo. Quer dizer, no começo não, indo mais pro final do campeonato, mas vamos ver ainda que tem muita liga pela frente. E é basicamente isso, eu tenho que falar que os brasileiros são refém e eu vou proteger os brasileirinhos aqui, mesmo que o mal aconteça com eles, que eles vão conseguir mais uma derrota daqui a pouquinho, porque a série tá rolando, já estão perdendo por 1-0 e, querendo ou não, Rainbow Seven é muito melhor que esse time da All Night.
Cereog é a transição.
Rainbow Seven é campeã? Rainbow Seven é campeã?
Não sei, tem a Astral ali, Astral, pra bater de frente.
A Astral tá jogando bem.
Eu acho que é bem even, 50-50.
Olha a transição, será que agora eu penso sempre em transição, certo?
Liga grande?
Não, não, olha só. Agora, vamos falar também de outro cara que saiu do CBLOL e está passando por poucas e boas, que é o Bivoy na LCS. E que a situação de quem saiu do Brasil não tá muito legal, não. Ele já tá na Shopify Rebellion, né? Que é o time do Wild Turtle, que... Enfim, né? O Wild Turtle ainda joga.
Mas assim, pra defender o Bivoy um tiquinho, ele só jogou essa última semana, que foi 1-1, e ganharam da Cloud9.
Com ele sendo MVP.
Exatamente, o Bivoy, mano, carregou contra a Cloud9.
É o time que tá o Flanalista também, não é?
Flanalista.
O Flanalista tá lá também.
O Turtle deu uma pesada feia semana passada, deu uma pesada feia na primeira semana. O Bivoy jogou melhorzinho.
Depois de duas semanas, sem surpresa que Cloud9 e FlyQuest são equipes que estão tão pezinho acima ali, mas elas perderam no último jogo, né? E a Energy é uma equipe que teve uma... Acho que foi a melhor equipe dessa segunda semana. Que, enfim, é a equipe do Palafox, do Ruri, do FBI.
A melhor equipe do Ocidente no último ano.
É verdade.
Exato. Sim.
E aí a gente tem essa parte de baixo, né, com os times que não estão muito bem, a Dignitas, acho que ninguém já botava muita fé nessa Dignitas, aí o Dignitas Immortals, tem o Tactical, tem o Oli, que a gente conhece, mas também não, nada. E
Dudu, quero fazer uma pergunta pro Serê.
Pode fazer. Oi.
Serê, você como torcedor da Liquid, Ion ou Yuri Alberto?
É muito bonito que ele nem sabe quem é Yuri Alberto.
Nem sei, mas se o cara é perninha, é pernona, e agora?
Puta merda, agora se me dificultou, porque, cara, poucas pessoas me fazem como torcedor ir lá e digitar alguma coisa pro time e falar, esse cara é horroroso, porque eu sou altamente contra isso, eu sou altamente contra me revoltar contra esportes. Mas nesse final de semana... O Ion me fez digitar coisas. E o Yuri Alberto me fez ontem. Então tá bem disputado, bem nivelado. Mas eu acho que pela constância, eu ainda crucifico mais o Ion. O Ion consegue fazer mais cagada que o Yuri Alberto. E isso deixa qualquer pessoa surpreso, velho.
O Ion tem a capacidade de jogar mal com ninguém, mano. É impressionante. É uma incapacidade de gameplay que vem dele que realmente me impressiona. O Ion tá difícil.
Tem algum
ele era elogiado
pelo
Double Lift, hein? Não
deve
ter
do Academy lá do...
Não, Liquid Academy não, gente. Não, tinha Liquid Academy não.
Eu acabei de ver, ela tá 0-2 aqui. Meu Deus, tenha piedade da Team
Liquid. Mas quem que é o atirador da Team Liquid Academy?
É o Spawn. Não. Não.
Outro time que tá nos mais ou menos igual a Team Liquid é a 100 Thieves, né? Do Sniper.
Mas o Sniper joga, tá?
O Sniper joga.
O Sniper é bom.
O Sniper joga.
A diferença da Team Liquid e da 100 Thieves é que da Team Liquid a gente tem um jogador principal sendo ali o Impact e os outros dois coreanos tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa, enquanto os residentes puxam pra baixo. Sinceramente, que o EPA também, essas últimas duas semanas, puta merda, fez passar raiva. Já na 100 Thieves, eles pelo menos têm um sniper ali que ajuda o time. Que é bom. Sim. Que faz alguma coisa.
E tem 17, 18 anos, né? 17 anos, sei lá, o moleque ainda é novo. Dá pra melhorar ainda.
Tem muita coisa ainda pra ele passar pela frente. Pode ser uma nova geração aí pro NA dar um... Nossa, temos alguém, sabe?
Eu acho que o Sniper... Acho que eles vão perder o Sniper em breve. Eu acho que o Sniper, mano, vai parar ou na LEC ou até numa liga asiática, se alguém quiser tirar uma fezinha.
É que assim, já era pra ter impedido o Jujupyun. Que ele teve proposta ali da Sandbox. Foi da Sandbox. É. Mas a Cloud9 conseguiu...
Hã? Ah, cobriu, né? Cloud9 cobriu.
Cloud9 cobriu. E...
É, ele ia pro Worlds. Na Sandbox ele não ia pro Worlds, nem fudendo.
Sim, nem fudendo. E aí eu acho que dava pro NA montar um time de Resident, só que falta atirador, né? Tinha o Danny, mas... Infelizmente ele sofreu na mão da Evil Genesis, descanse... Ah,
o Double Leaf vai ter que sair da aposentadoria mais uma vez,
não,
gente. Vai ter que ser
isso
aí, ó.
Não.
Cara, eu preciso contar um fato pessoal que tem um amigo meu. Amigo não, né? Conhecido. Faz muito tempo que eu não troco ideia, mas o nick dele era Wild Torto. E eu não consigo não associar, sabe?
Wild
Torto. É... Enfim, só um desabafo aqui com vocês.
Obrigado.
Vamos falar. Disso. Vamos falar da LEC, e aí antes da Tabs mostrar que ela tá feliz com a G2, eu quero fazer um depoimento emocionado de que Fred122, você é gigante. Você foi eliminado desse split, mas você é gigante.
Por quê?
Volte mais forte. Porque a Rogue tá de fora.
Não, sim, mas onde tá que tá a parte que ele é gigante?
Aonde ele tá, que ele é o melhor top laner que já pisou na LEC, o melhor coach que já pisou na LEC, tá?
Ah, é.
O Dudu é fã, Dudu é fã.
Fred 122, o maior injustiçado.
Fanboy.
Inclusive, essa Rogue aí, meu...
A culpa não é sua, Fred. Vai ficar tudo bem.
Eu quero te questionar um negócio. A Rogue ganhou dois jogos. Um foi da Carmine Corp...
E o outro foi
de quem? E o outro da... De quem? Fala pra mim, de quem?
Da grandiosa G2 Sport. Por quê?
Porque o Ransom é uma fraude.
Não, cara.
Não é uma fraude.
Fraude? Ele... Pô, tá de sacanagem o jogo contra a Fnatic tu me falar que ele é uma fraude. Mas vamos lá. Pra mim, os motivos são dois. Um, o Larsen é carrasco da G2. Não importa. Rogue, Koi, ele é carrasco da G2 e ele sempre vai ser. É incrível. Incrível como ele joga contra a G2, como ele tem um ímpeto maior pra ganhar.
Um imã pra ganhar.
Ele é magnético. Ele é magnético contra a G2. Segundo, a G2 fez caridade. Tu queria que eles ganhassem só da Carmine Corp que perdeu pra todo mundo? Não, nada disso. Tá vendo? A G2 é boa, tão boa que na última rodada a BDS ainda perdeu pra G2 terminar em primeiro. Olha só. Olha só como as coisas são, tá,
cara,
vendo? Você doa e você recebe.
É, Carmine Corp...
E recebeu o primeiro lugar.
A Carmine Corp só ganhou dos dois primeiros, né? Do,
não.
Do... Sim.
E eu achei incrível que a Carmine Corp, ela decidiu jogar quando ela já não tinha nenhuma chance. Ela
não,
perdeu, ficou 2-7. Aí ela bateu na SK e na Vitality. Eu falei, beleza, não. Valeu. Tamo junto, Bo. Agora você decide jogar, seu corno.
O último jogo contra a BDS que eles venceram, cara, o Cabochard, ele mandou um Olaf, tipo, ele jogou super bem. O cara, mano, tipo, como é que pode, né, acontecer uma coisa dessa? Mas aí, pra você que não sabe ainda, a G2, ó, a LEC já tá com os playoffs definidos, inclusive já começa agora, no próximo sábado aí, assim que começa a próxima temporada, a próxima rodada do CBLOL, começa também os playoffs da LEC, porque lá é tudo...
É playoff agora, né?
Dia 18 já tem um campeão. Dia 18 já tem um campeão.
É a primeira parte dos playoffs, que é a parte de grupos, né? Dividiram em dois grupos, quatro de cada lado. E aí a G2 e a BDS escolheram os adversários, que foram o primeiro e o segundo lugar. E aí agora eles começam a se enfrentar aí e é eliminação dupla. Então perdeu, ainda tem mais uma chance.
Aí eu pergunto, já tem aqui, ó, o senhor José Mourinho no chat... Vocês estão vendo ali o comentário dele? Eu pergunto, faço um questionamento de ouro pra ele e pra Tabs. Depois desse jogo que amassaram a cabeça da Fnatic, tendo a opção de escolha, por que não escolher a Fnatic?
Ah, mas é óbvio. É óbvio. Você quer que a gente já elimine a Fnatic aqui agora?
Sim,
não,
ué, não. Ué, sim.
Não, mas, é pra dar assim, emoção pro torneio, pô. Tá
de não, mas tem a Lauer. Imagina, a G2 bate na Fnatic agora, pá. Aí eles caem a Lauer, escalam a Lauer inteira, chega na final, dá toda a esperança e pau.
A Fenerick não vai escalar lá o Eru.
Sabes.
Não vai. Sabes. Não vai. Não vai.
Sabes
não
vai. O que aconteceu ali na ida pro Mundial, que a Fnatic escalou, tá?
Não, mas agora.
Mas não é split de Mundial ainda. Esse split é a Fnatic que vai só definhar mesmo. Mas daí no MSI eles decidem jogar um pouquinho, mas ainda perdem pra BDS no final.
Eu queria que a G2 escolhesse a Fnatic, sim, mas foi muito mais justo e muito mais sagaz escolher a Giant X, que simplesmente ali foi o último colocado dos playoffs, né? O pior dos
melhores. Não tá sendo muito time no momento, né? Tá,
então, eu concordo completamente. E a gente vai pegar. Na verdade, eu não sei, porque eu vou falar uma coisa pra vocês, assim. Uhum. É, teve dois times que me surpreenderam muito em duas ligas diferentes, que eu não esperava que iriam. Um deles, depois eu vou falar mais pra frente, que eu acho que é o time que eu tô mais hypado, assim. E eu não torço pra ele, mas eu tô gostando muito de ver ele jogar.
Uhum.
Mas o outro é a Mad Lions Koi, porque assim, a gente viu o roster, né? Novatos e Elioia. Elioia e amigos. Uhum. Ou seja, o Elioia ficou ali, tipo, cara, se vira aí. Você vai ter que incomodar essa galera. E aí, todo mundo botando tier list, eles lá embaixo.
Era o time da Movistar com o Elioia no lugar do Isma. Do Isma que foi pra SK.
Sim.
Isso. Aí, tipo, cara, e eles estão indo super bem. Tipo, o Supa, cara, o Supa é muito bom. O Supa é muito bom. Então, assim, eu gostei de ver eles ganhando mesmo. E batendo na cara de quem falou que eles iam ser um time ruim, né? À toa que eles se classificaram aí em quarto lugar. E eu acho que eles vão ganhar da Fnatic. Eu acho que ele vai ganhar.
É um time quase todo espanhol, né? Eu tô dando uma...
É bom, eu gosto da Magic Coin.
Que é...
Pô,
é maneiro, é uma parada...
Polonês.
Não foi na Magic Coin que teve a treta de off-season do Nisk falando que, eu não sou espanhol, então não tô no time.
Sim, foi exatamente nessa Magic Coin.
E assim, ó, a NEC tá divertida. A LEC tá muito legal.
Tá bem legal,
eles estão cometendo um erro. A comunidade francesa comete um erro.
Qual?
A comunidade francesa peca numa coisa muito importante aqui na LEC.
Uhum.
Porque, não sei porquê, eles estão ali botando as fé na Carmine Corp, na BDS, né? Vitality, que são todas as equipes... A BDS é francesa? A BDS é francesa.
BDS é...
Vitality também.
Tudo equipe francesa. Mas a verdadeira equipe francesa tinha que ser a G2. Sabe por quê? Por causa do Hansama. O cara já viu a foto do Hansama? Imagina o Hansama vai jogar pintado igual o Romain, de França.
A comunidade melhor francesa hypa muito o Hansama.
Mas tem que ser mais. Ele que tem que ser a França na LEC. Imagina o Hansama pintado que nem o Romain. Vai jogar, pô, de bandeira da França.
Então,
muito melhor que o Carmine.
Que a BDS é Suíça.
A BDS é Suíça, mas eles jogam na LFL. Então, a comunidade francesa é.
Mas, eu tenho que criticar aqui a França, entendeu?
Do nada, sim.
É.
Do nada.
Porque, ó, se não fosse essa desgraça dessa Carmine Corp ganhar da BDS, entendeu? Porque o que acontece? Se a BDS ganhar da Carmine Corp, não ia mudar nada a vida da Carmine Corp, e eles já estão na merda mesmo, entendeu? Que aí, a BDS que ia escolher a Giant X. E aí, quem quer sobrar pra G2? A Team Erectics, que é o quê? A G2-2. E aí, a gente já ia ter esse confronto agora. Imagina.
Cara,
não,
isso é legal.
Mas aí, agora, aí, outra crítica também, dessa vez pra G2. Por que que não escolheu a Erectics?
Não, era a Fnatic. Era ou a Fnatic. Ou
não podia.
Não podia. Porque foi sorteado, eles foram pro. O grupo era G2, Giant X, Fnatic e Madcoy. Eles tinham que escolher um do grupo, assim como a BDS tinha escolher um do grupo deles.
Pô,
a BDS escolheu a
Não,
tinha
que ser muito
G2
bom G2. G2 contra. Não é G2 2.0, é a G2 meio. É a G2 mesmo.
Tinha Heretics tem mais G2 do que a G2.
Porque só acontece esse confronto agora na final da Upper. E a Heretics não vai chegar lá, velho.
Não vai.
E assim, gente.
Rapaziada.
A Heretics não é a G3. Se você quiser fazer brincadeira, é G1. Porque é a G2 pior. Com a bot lane pior do que era aquela G2 de ouro, pô.
Rapaziada, posso trazer uma informação?
Peraí. Mas imagina a história, Skit. Imagina a Heretics metendo um 3-0 na G2.
Não ia querer.
E aí a gente acorda.
Ia ser massa.
E aí a gente acorda.
Desculpa, Rodrigo. Desculpa, RT. Mas ia ser massa, tá?
Não ia. Vocês são doidos?
Ia.
Ia ser legal. A gente ia acordar depois. Mas ia ser legal.
Não,
não, e assim, não vai acontecer, não vai rolar, não vão se encontrar, mas é aquela coisa. Pra Heretic, o cara... Ah, esse time de aposentado... Não é aposentado, é o Yanks tá jogando. Mas o que aconteceu com o Perks, velho? O que aconteceu com o Perks?
Ele cansou. Wife buff. Não, ele cansou e casou. O que aconteceu na Cloud9?
O que aconteceu na Cloud9, mano? Na moral.
Pra mim foi na Vitality que matou ele.
Pô, não foi na... Eu acho que não foi na Vitality. Depois que ele pisou na Vitality, que ele já tava ali na Cloud9...
Não, a Cloud9 tava cansado já. A Cloud9 já tava.
Coitado, pra mim, ele tá mais aposentado do que o Yanks, coitado.
Cara, a informação aleatória que eu ia trazer é que o Hidan tinha acabado de solar o Summit e o time dele já enfiou o jogo no lixo. É incrível.
da hora. Assim que
bacana,
é bom.
Né?
É tipo o Meik solando todo mundo e olhando pro Micão e a botlane dele, Micão e o cavalo ali.
Cara,
assim, a gente ainda vai chegar, mas era só matar o Meix, mano.
Era só matar o Meix. Tá bom.
Mas enfim. Só matar o Xante, 9/1,
não,
beleza.
Não, é porque foram 3 matar o suporte, Ski. Te deixaram...
Ah, não. Isso é verdade. Ali, o... Mano, não sei se vocês assistiram depois o Titã... Não, a gente vai falar mais pra frente.
Deixa eu ver. Só posso terminar aqui rapidinho da lag? Eu sei porque a Carmine Corp ganhou os 2 últimos jogos.
Porque ela destruiu o Nexo.
Não, Dudu. Confronto regional. Aí você fala, esse cara é da Alemanha, não é da França. Tudo bem, mas tem o Ismo e tem o Exakick. Lá, 2 franceses que participam ativamente da comunidade. Aí tem a BDS, que é o Adam, que é a representação da França na LEC. É o Adam. Tem o Shell e tem o...
Não, o Hansama, a gente acabou de falar que era o Hansama, pô.
Mas o Adam
consegue
ser... Eu
acho que o Adam
ser...
chama mais.
Mas, é, o Adam é mais... O Adam é o cara maluco, é o cara lá da França,
por isso que ele erra. Tipo,
justo. Aí a Carmine Corp fala, a gente não ganhou porra nenhuma até aqui. Vamos ganhar pelo menos desses caras, que regionalmente, pelo menos a gente não é zoado. E aí eles fizeram aí essa run, o Bo do nada virou, sei lá, o capeta, ele virou o Canyon. E eles conseguiram ganhar 2 jogos. Adiantou alguma coisa? Não. Obviamente que não. Pelo menos...
E ó, fica...
Levou a moral do time.
Lidem com isso, que os 2 melhores franceses do LoL estão no Brasil. Durmam com essa aí.
O quê?
Ok.
O quê? O X aqui que o Pelé vejo.
O Jude e o Tucuí, pô. Estão no Brasil. Tucuí. Perderam.
Grande Tucuí.
Perderam. Melhor Brasil. Bom, vamos...
Dito isso, G2... Vai vencer,
mas... Isso aí não precisa dizer, não, Otávio.
Esperem amanhã de Lions.
Isso aí não precisa dizer, não. Nada tira os 3 títulos da G2 esse ano.
Esperem a final G2 e SK.
Vamos falar da LCK, então, já que ele falou de SK, eu vou puxar pra LCK, porque transição. Tem a JD fazendo graça e a gente sabe que quando importar vão perder pra T1 de novo.
Sim.
Que é realmente onde importa. E... Pode falar, Tabs.
Eu quero falar. Lembra que eu falei que tem 2 times me surpreendendo muito, que eu não esperava? É a Mad Lions Call e o outro é a Quantum Freaks. Cara, a Quantum Freaks, mano, eles estão mandando muito bem. A equipe do Bulldog do Bull, né? São 2 Bulls no time. E a botlane de Bull e Andion, cara, pra mim eles estão mandando bem demais. E a LCK tá com aquele metinha chato, tipo, eles só estão jogando de cena. Principalmente quando tem jogo da KT, né? O Deft só tá jogando de cena com os piques malucos lá do Barry do lado. Mas eu tô gostando muito de ver a Quantum Freaks. Eu tô gostando de ver eles como um time. E a KT Rose, né? Que perdeu pra Quantum Freaks. Então, assim... Eu acho que essa Quantum Freaks vem ali pra brigar pelo 4º lugar. Talvez só fiquem realmente atrás da HLE, da T1 e da Genji, né? Principalmente eles já perderam pra T1 e pra HLE. Então eu acho que eles vêm pra brigar por esse 4º lugar aí, Dudu. Só que a Kate Rose que se cuide.
Porque tem o top laner Dudu, você não falou dele, mas ele...
Perfeito, tem o top laner Dudu
na Quantum Freaks. Que era ex-dupla do Arthur, que agora é o Mir que tá na Fúria.
Perfeito.
E vira a volta do inferno, né?
Meu Deus. Cara saiu de um Dudu pra vir pra outro. Pena que eu não jogo top, entendeu? Mas enfim.
Ok.
O que eu queria falar da LCK é que esse pace eu acho que ele ainda vai vai ser um cara muito grande na história, viu?
Ele vai,
já
né?
Já tá sendo, né? É, eu acho que ele já tá sendo.
Ele é bom.
Esse moleque, eu acho que é um novo...
Ele é muito bom.
Um novo grande astro, assim, cara. Ele é... A gente já falava dele no Mundial, mas eu parei pra ver uns jogos ali. O cara tá jogando muito, bom. Cara. O cara
eu
tá
já vi POV dele. Nossa, mano, o cara é...
É bizarro, ele é bizarrinho.
Não, mas ele, eu gosto sempre de lembrar uma história que a gente ficou sabendo, se eu não me engano, no MSI do ano passado. Ele já é um garoto, que ele é um garoto, né?
Uhum.
Ele é um garoto da nova geração de jogadores que foram construídos pra jogar LoL. Tipo, até então, a geração que a gente ainda tem, principalmente na LCK, né, que é uma geração ali que já dura por bastante tempo, né, agora que estão começando a se renovar, mas são jogadores que ou vieram de outros jogos, ou então começaram a crescer, beleza, vou jogar, mas ele foi construído pra jogar. Porque não sei se vocês sabem, mas a mãe dele pagava professores pra ele aprender a jogar LoL.
Sim.
E, tipo, por isso que ele começou muito novo. Ele começou aos 16 anos. Então, assim, por isso que ele é muito novo e ele já tem essa construção. Tipo, assim como a gente estuda a vida toda, tipo, sei lá, passa mais de 10 anos na escola, desde o jardim até, né, o final do ensino médio, ele estudou pra se tornar um grande jogador de LoL. Então já é uma outra geração. E, tipo, eu penso, e quando que vai ser o próximo a fazer isso, sabe? Então isso é, eu acho que é bacana pra gente ver essa renovação, e por isso que eu concordo. Eu acho que ele vai ser um grande astro. Pra mim, ele já é um astro, na verdade.
A mãe dele pagou pra professor particular de LoL, né, mano? Sim. Só na Coreia, né? Do Sul,
sim,
velho.
Não foi o cara, tipo, meio que morar com ele nesse meio tempo pra
ensinar o professor
LoL
dele, pô.
Sim.
Eu lembro que ele ficou, tipo, meio bizarro, que ele focadão pra jogar. Loucura.
Cara, eu acho que no geral a gente vai ter uma geração... É que é muito insano falar de LCK, porque tirando a geração dos mais antigos, mais velhos, os jogadores novos, tirando o Pace também, a maioria do que surgem, como tá surgindo na Quantum Freaks, é responsável do criminoso. Do canalha do CiviMax. Tem que falar, ele é um canalha, ele é um criminoso.
A Tabs defendeu o time do CiviMax, hein? Bota não. Aí o corte pra chamar clickbait.
Não.
Calma aí.
O CiviMax é um criminoso? É. Ponto.
Mas ele é um bom treinador?
Ele é um bom treinador. É, ponto. Não,
eu
tenho
confesso.
Ele tem o pulso firme, né, Sere?
Para.
Eu gostava, claro que não, pelas condições horríveis que eles passavam, mas, tipo, o time que eu mais tenho um pouco de contato, assim, um pouco mais de apreço lá na LCK é a DRX, por conta da DRX de 2020, 2019. Então, assim, eu sei que ele é horrível, mas ele é um bom treinador, sabe? Então,
sim,
tem a galera ali crescendo. Eu só espero que, né, fique só por aí mesmo, que sim, ele não se empolga demais.
Ah, ele já tomou outra multa esse tempo pra trás, ficou fora de jogo, já... É o cara que nunca vai aprender. O que a gente sabe é que, como ser humano, não é uma pessoa legal de se estar do lado, mas como treinador... O cara sabe das coisas. Sabe das coisas.
Deixa eu falar um negócio. Pra gente sempre não ficar repetitivo, porque assim, eu sinto que quando a gente fala de LCK, às vezes a gente comenta o quão bem tem a Jindy, a gente deu destaque. Legal que a Tabs trouxe a Freaks. Tem hoje, inclusive, Jindy Freaks, né?
É
um jogo bom.
Legal.
Então, já chama. Mas eu resolvi toda semana trazer takes que não estão nos holofotes, mas eu acho que dá uma discussão boa.
Okay.
E a discussão da semana que eu quero trazer pra vocês é: existe alguém que escolhe pior as coisas da vida como showmaker?
Como assim?
O cara foi pra Oakley, Skit. O cara tem o King.
Ele nunca saiu de lá.
O Lucy. É. Não, assim, ele não deveria ter saído. Ele ficou.
Mas peraí, o Lucid, mano, ele era um cara. Não, peraí, vou defender o Lucid aqui. Porque ele é um cara que também tava crescendo muito lá na DK Academy, que ganhava tudo, né? Ele ganhou tudo ano passado. Ele já ganhou vários... Ele tem alguns títulos de CL, né? LCK-CL na bagagem. E ele era uma promessa. Só que eu fui... Mano, foi ontem? Foi ontem que teve DK e... E que time que foi? Enfim, foi a DK perdeu. E ele tava, ele fez uma play muito estranha, o Lucid. Então, assim...
DK e Kwangdong.
Eu vi essa play, entendeu?
Então assim, era pra ele se pagar, mano. O Showmaker, ele tá virando... Eu acho que eles tentaram fazer com o Showmaker virasse o novo Faker, assim, de tipo... Você Sim. é a base, traz a galera agora, os novatinhos aí pro teu bolso. Só que, ah. o coitado tá sendo...
Cara, o Showmaker... Gente, novato é novato, vai fazer merda mesmo.
O Showmaker é um péssimo... Cara, parece que ele sempre vê as propostas que provavelmente chegam nele e escolhe as piores.
Dudu, qual outro lugar que ele iria? Vamos lá, pra que outro time ele iria?
Pô, ele poderia ter ido 2020. Ele poderia ter ido pra LPL em 2021.
Ah, poderia ter ido pra LPL, beleza. Mas se ele não quer ir pra LPL, ele gosta da
pra FPX, que era um time massa em 2021.
Não é possível que, sei lá, mano, uma rampa da vida,
ele não vai.
Tá ligado? Não fez uma proposta pra ele.
Cara,
isso é uma coisa.
Eu vou apontar um negócio
assim,
aqui.
Sim, a rampa tá super bem, Skit.
Cara...
O Zeca tá jogando bem, mas...
Enquanto, né? Por enquanto.
Pô, o Zeca tá jogando bem. É muito forte, Dudu. Aquele último jogo de quarto dele...
Imagina o Showmaker nessa rampa life, tá ligado?
Ele mano, perdeu
eu acho
sozinho.
Que todo ano eu olho pro Showmaker e ele fala, pô, se ele tivesse em tal time, ia ser um baita time, tá ligado? Sei lá, o Showmaker,
ele...
o dedo
o contrato
podre,
dele.
Cara.
Tinha acabado o contrato dele? Acho que
não
tinha acabado,
não. Eu
não
sei essa
não.
questão de contrato.
Eu acho que não,
né?
não.
Oh, mas eu vou pontuar que é uma coisa importante que tá todo mundo esquecendo aqui da TR, que é o meu principal ponto sobre essa Damo. Mano, tem o Kellen no time. Esse time não vai funcionar.
Que
Esse
linguiça.
Cara é horrível! O que é linguiça é tenebroso! Ele é horroroso!
Cara, eu
esqueço
que
o
que é o seu ódio do que é linguiça, mano.
Cara, ele é muito ruim! E ele sempre tem time! E isso me deixa maluco!
Que linguiça ganharia o CBLOL?
Não, cara, porque o Makes não deixaria.
Olha. Cara, eu vou pontuar. O Roach estava naquele time... E o Root ganhou o CBLOL. Agora a gente tem Maurang e Cizi daquele time. É. Só falta o que? Linguiça, o Lindarang, que tá aposentado, graças a Deus, aquele lá.
Lindarang.
Deus é bom dele ter parado de jogar LOL. E o outro era o Grace. O Grace ganharia porque ele era bom. Mas o que? Linguiça, se Deus quiser, ele nunca vem pro Brasil. Senão eu vou passar raiva. Eu vou ali na frente do estúdio com um cartaz que eu sou contra a violência, protestar pacificamente. Apenas mais 72 horas.
Ó, falar mais uma vez. Pra mim, voltar no ponto da DK, que eu lembrei que eu queria falar uma coisa. O Aimin foi a pior troca que eles fizeram, porque o Aimin tava voando na KT. E agora, cara, nesse novo split agora. Eu tô gostando do Lucid, eu falei, ele fez aquela playzinha lá meio estranha, mas eu tô achando que ele tá jogando muito bem. Justamente pra um novato, um garoto novo, que era uma promessa do Academy, mas a botlane pra mim da DK...
Tabs.
Bom, oi.
Preciso pontuar, quem é o melhor suporte desse split até agora?
Da LCK?
É.
Pô.
É o Keria,
vai falar
não?
que é o Keria.
Não, eu tô ia gostando... falar o Lehens.
É, eu tô gostando do... Eu ia falar do Delight também. Acho que ele tá jogando bem na Rão Alive. E, mano, cara, eu tô falando. Meu coração tá com a bot lane da Quantum Freaks. Eu acho que o Andy e o
Bill tá... É que eu ia usar o ponto. O cara saiu do Lehens, que tá sendo o melhor suporte da LCK, pra ir pro Kellen. É compreensível.
Ele ter caído
downgrade
de nível.
De nível. Okay, é compreensível.
O ADC, ele é refém, né?
Sim,
assim como o Viper também é outro aí que eu acho que ele tá jogando bem.
É com todo respeito. Desculpa, Gold, pelo bullshit, mas se você sai do Zai voando e vai pro Gold dando role swap de suporte, dá pra entender que as coisas não vão funcionar do mesmo jeito.
Não vão ser tão boas.
É, não vão ser tão boas.
O erro do Viper foi voltar pra LCK.
Concordo.
Por falar...
Perfeito,
Blue.
Perfeito.
Por falar de onde ele saiu, vamos falar da LPL, porque eu...
Tem treta, hein? Tem treta na LPL.
Mas eu quero falar, entendeu? Depois de anos sendo amassados, vendo a nossa história ser cuspida, entendeu? A IG está de volta.
Pronto.
Chorem pro Crying, que este moleque...
O Crying tá mandando bem.
Uau.
Porque o Crying é bom, né?
O
Finalmente
voltou
a jogar.
É muito bom. E, sei lá, eu tô gostando de ver o AD Carry, a dupla de bot lane, gemido e piscada, é muito forte.
Gemido e piscada.
Oh, pô, a IG é o time do sexo, pô, é isso.
Cara,
perfeito.
A IG, ela bateu na Ultra Prime e bateu na... Só perdeu pra Nip, pô.
Porque o Rook resolveu amassar o Kraine naquele jogo,
é
que, né?
É que, e a Nip assim, é um bom time,
aí
cara.
É o Rook, né? Vamos.
E a Nip é um bom time.
Ô, Dudu, vamos ser sinceros. A IG só ganhou de time de mentirinha. Não, e chegou um time de verdade.
Cale a boca!
Ganhou de Ray, Atom e Up, mano. Nem time pegou ainda. Não jogou
não
nem.
Ele não importa. Jogou com um time de verdade, velho.
A Carmine Corp ganhou da G2.
Ah, pronto.
Valeu, ah, pronto. Valeu. Agora a Ultra Prime é G2. A Harry Atom
não,
é G2.
Mano. Não, não.
E, assim, aliás, assim, gente, pô. EDG e Harry Atom estão no mesmo patamar?
Mano,
bota
a EDG,
Up cara, aí junto também.
Pode enterrar a EDG, mano. Porra, uma equipe, tipo, multicampeã. Cansada, acho que talvez a da velha guarda, assim, a maior cara da LPL, assim, esse timeco aí, cara. Sim. Deus,
não, e tem doido, o Clear Love de coach agora, coach, né?
Não, e vocês sabem que tá tendo várias tretas na LPL.
Conta
uma
aí,
delas
conta
é
aí. Eu não tô sabendo das tretas,
delas... tá?
Pera aí, deixa eu me aprimar aqui, que é fofoca.
Vou te contar, menino. Fofoca?
Conte, fofoca com a Tabs.
Me vê duas.
A EDG tá no último jogo que eles jogaram agora, não me lembro qual foi o adversário, jogou o solo kill, que é o sub do Ale, top lane.
LGD.
Isso, contra a LGD, verdade, que a LGD venceu. Aí eu me perguntei, ué, por que o Ale não tá jogando? E aí depois eu fui descobrir. Parece que o Ale não está treinando com ADC Live. Tanto que a EDG, essa semana, logo depois que perdeu pra LGD, anunciou o novo ADC, que é o The Snake, que tava na base. E aí parece que o Ale vai voltar a jogar. Então assim, tão brigados ali dentro e o time tá indo de mal a pior.
Já teve porrada já, assim já que eu teve... gosto, porra.
E assim... Motivos justos, né? Porque a gente sabe como o Perninha saiu do time. Deixa eu lembrar o nome do cidadão. O ADC da EDG, o Live. A gente lembra como ele saiu da primeira vez. Ele não criou conta no Weibo fake pra xingar o time dele, não, né? Ele não fez isso.
Então, o negócio lá tá pesado. E a outra fofoca, infelizmente, assim, envolve a minha queriducha, a... LNG, porque, não sei se vocês viram, mas a LNG sofreu uma derrota muito triste contra a TT, que outro time também que eu tô gostando de ver, cara, legal, o Cal, o 1xN, né, se é assim que pronuncia, 1xN. Porque ele tá jogando muito bem também, um ADC aí que vem forte, tô gostando de ver ele jogar, uma nova geração bacana aí, dos times que teoricamente são tão mais abaixo. Mas a LNG sofreu uma derrota muito dura contra a TT, eles estavam vencendo, tava 1x1 a série, estavam vencendo o jogo, tomaram uma fight, tipo, way, tipo, desligou no barão, roubaram o barão dele, e aí eles ganharam uma fight, e a LNG perdeu. E aí, os fãs da LNG ficaram loucos, começaram a fazer várias, como eu posso dizer, ameaças à equipe, e falaram que se a LNG perdesse contra o Weibo, iam lá tacar alguma coisa nos jogadores, iam lá pessoalmente pra fazer barraco. E graças a Deus a LNG não perdeu, mas foi.
Mas eles foram pra fazer barraco, porque teve comentários. Isso aí eu vi graças à página LPL Insider ali do Yungizo. Peço pro pessoal lá dar uma olhada, ele sempre tá trazendo tudo isso.
LPL, vale a pena, porque eles contam tudo certinho. Fazem
e aí... O Deixar e o Ning estavam em live e estavam discutindo sobre isso. Sobre que tava rolando todo o game da LNG, mas o pessoal ia lá na frente do estádio pra fazer baderna. Pra o barato ficar louco. O pessoal
tá indo... os hooligans da LNG? São os hooligans da LNG?
Ah, sim.
O Gala tava indo muito mal. Mesmo nas vitórias da LNG, tava jogando muito mal. E hoje, meu querido Gala voltou a jogar um League of Legends. Eu fiquei muito emocionado.
Cara,
e a Weibo é ruim sem o Deixai. Era isso que eu queria deixar.
Sim. Eu tenho uma impressão dessa LPL que a gente tem Tez, Bilibili, JDG. E aí a gente tem um embolado que é seja que Deus quiser, que a gente bota na lista a WE, a gente bota na lista a NiP, a gente bota na lista a IG, a gente bota a Thundertalk, a gente bota essa FPX, que é horrorosa, feia que bate em mãe. Mas feio que bate em mãe, mas tá nesse meio porque descobriu como ganhar jogos com Deokdan. Quase ganhou da WE ali. Ele entrou na última, eles entraram na última fight, mas ainda ganharam do MG. O MG também tá nesse meio. LNG, Weibo. Sabe, tem uns dois. Tem uns 8, 9 times que podem ficar do quarto ao 12º e vai ser uma briga intensa até a última rodada. Eu acho que vai ser muito close essa LPL. Pelo menos ali do quarto, do quinto até o oitavo. Ao contrário da LCK. Assim, muito close entre os times que estão no meio pra baixo. Porque eu acho que a BLG vai ganhar essa LPL com folga.
Eu também acho. Eu ia falar sobre isso pra saber se vocês concordam comigo. Eu acho que a BLG do Knight é melhor que a JDG do Yagal. Inclusive, eu não sei se vocês viram a play aí. Que
do Azir da Yagal.
Nossa, do descendo da torre?
Aham, isso, que ele tomou 3 hits da torre, tentou sair, não saiu, morreu, botou a mão na cabeça.
O pro view disso, mano, é impagável, cara.
Vai ter
cara,
esse jogo, impagável. Né? Vai ter esse jogo na... Ah, não, é a LNG que joga.
Vai ter, a LNG tem uma saga dificílima nessa semana, eles enfrentam a JDG e enfrentam a BLG. No domingo e na terça.
Mas posso falar um negócio?
Vai ser um bom jogo, uhum.
Posso falar um negócio?
Oi.
Fale.
Time do Knight dominando a fase de pontos. Legal. Bora ver mais pra frente. Só segurem expectativas.
Vai chegar no playoff.
Pode ganhar LPL. Esse time pode ganhar LPL invicto, que vai chegar no MSI Mundial, ou no Mundial pelo menos, vai tremer. Então, sem grande esperança.
Eu ainda acho que a JDG Copa. Não sei. Eu ainda não tô nesse trenzinho da Bilibili, não, mano.
Você bota fé no Iagão?
Eu Flandre, mas o Iagão mesmo.
Eu tô no trenzinho, no hype de um time que tem o Gil Mula, tem o Gigabin e tem o Knight. Eu entro no trenzinho fácil.
Você duvida de Gigabin?
Eu sou inimigo do Gigabin? Knight.
Gigabin? Gigabin. Sou fã do Gigabin.
Assim, eu gosto muito do Elk, né?
Adoro o Elk.
Eu gosto muito do Elk.
Acho que ele tá amassando, tá?
Ele tá jogando muito bem. Eu acho que assim como eu falei do. Assim como eu falei do Pace, né? Eu acho que o Elk também é um. Da geração chinesa, né? Uhum. Que com certeza vai vencer muita coisa ainda, vai fazer muita coisa ainda. Claro, né? Acontece coisas bizarras em LPL e LCK, às vezes, com jogadores, mas são dois jogadores que eu tenho. Eu ainda quero ver uma final mundial desses dois, um contra o outro.
A gente vai ver, eu acho que a gente vai ver.
Eu acho que a gente vai ver em breve, né, talvez.
E assim, o Elk sofria de nick e Suiz. Problemas de nick. Agora que não é mais Gil Meng, ninguém chama ele mais de Gil Mula. Gil Mula, tá tudo certo. Agora ele desempenha bem. Agora ele é gênio da bola.
Verdade. Mas,
disseram ali no chat, só pra terminar rapidinho. Uhum. Disseram no chat que a LPL tá ruim de assistir. Então, eu acho que o nível, principalmente hoje, LNG e Weibo, meu Deus, um nível que
cara,
Deus nos acuda. Eu acho que eles ainda estão tendo dificuldadezinhas aí de voltar, né, desse ritmo. Até porque daqui a pouco
A LPL semana que vem. No ATR da semana que vem já vai estar parado, né? Porque tem um ano novo chinês. E uma coisa que a gente sempre fala. Tem time que vai mudar da água pro vinho, do vinho pra água, depois do ano novo chinês. Sempre acontece.
Mas
É uma mística que acontece na LPL. Que
não é uma mística, os caras bebem o suficiente pra voltar a jogar bem, mano.
Eu tenho que concordar com o ponto como Eu tenho que concordar com o ponto do colega do chat, do Gabs, que, mano, eu vejo alguns times da LPL... E alguns times desse meio de tabela aí, desse bolo gigante que a gente tem no dia de hoje, a gente tira e evita ali TES, JDG e a Bilibili. Mano, são times que alguns têm algumas características muito lentas e é aquele jogo chato de assistir, é aquele jogo que a gente falava antigamente da LCK. Você olha um jogo, por exemplo, WFPX, eu fui olhar o jogo, era 20 minutos de jogo, tinha 3 kills, ninguém sabia o que tava fazendo direito no mapa, você falava, puta que pariu, que jogo feio, que jogo...
Uma galera acomodada na LPL,
acomodada, né? Sabe? Não é aquele jogo... que o pessoal buscava jogo. A LPL era conhecida por ser muito dinâmica, muito agressiva, que o pessoal sempre buscava jogo, que ia pra frente. não é mais isso, sabe? Pelo menos ali do meio de tabela pra baixo, acho que do quinto colocado pra baixo, são 17 times. Uhum. Quinto colocado pra baixo já é um jogo mais lento, metódico, que, pô...
Mas eu acredito que depois do Ano Novo Chinês vai mudar bastante. Acho que eles vão voltar mais focados. Porque esse começo, assim, às vezes não influencia muito, sabe? É bem comecinho mesmo ainda. Tem muita LPL pela frente. Eles estão fazendo só 3 semanas e meia, na verdade, né? Que vai terminar na quarta, na próxima quarta. Então, é só pra gente ter um gostinho e a gente ver mais pra frente o que vai dar.
Então é isso. Vamos agora falar de CBLOL.
Ele, o grandioso.
O Giga.
Oi, CBLOL.
Vale também uma aspasinhas pro CBLOL Academy, que vai
voltar.
Vale.
Tá, com dois times. O maior do interior.
Mengo!
E o Mengudo.
O Flamengo é o maior do interior, tô brincando.
Farpa. Ó.
Eu tenho que falar o Flamengo.
Mas vai ser legal,
Se o Rio de Janeiro fosse o interior, mas não é.
Sim. Mas, ó, vamos lá. Depois de 2 semanas aí, tem 3 equipes que estão... ainda é muito cedo pra gente falar de tabela, né? Mas a gente tá vendo já a Kabum na parte de cima da tabela. Teve um confronto que foi... Foi um confronto contra a Red, né? Que foi o jogo do...
Da Serafine.
Só que assim, eu acho que um ponto legal de se falar da Kabum é que fim de semana do Maurang, né? Eu acho que a gente sempre ficou...
Depois de
ter um Flawless, né? A gente falou que poderia, quem sabe, né? Existe a possibilidade de acontecer a mesma coisa, mas parece que veio pra jogar, de fato, o Maurang. E é um cara absurdo, inegável. Mas... A Kabum demonstrou um bom jogo. Nesse fim de semana. A Loud se safou do jogo contra a FURIA. Eu acho que
sim.
Que a FURIA ali com um pouquinho mais de... Palavra que eu amo em skit. Um pouquinho mais de experiência. A FURIA...
Não, mas é correto. Acho que pra esses times aí, mano, um pouquinho de malandragem. Tá faltando.
Até no jogo contra a Liberty no sábado, teve um momento que a Liberty pareceu que gostou do jogo, mas aí depois eles... conseguiram fechar, mas sinto que a Loud ainda... Eu não tiro que a equipe ia ser batida, ainda mais por tudo que tem feito recentemente, mas não acho que foi a melhor equipe dessas 2 primeiras semanas.
Posso apontar sobre ela?
E tem a Cade, que o Tucuí também, que jogador.
Tucuí, respeitem Tucuí.
A gente tinha falado do quanto ele era dedicado, do quanto ele era um cara que tava aparentemente se mudando até mesmo a maneira de pensar dos companheiros de equipe dele. Mas uma coisa que eu queria falar da Cade, eu até falei isso internamente, mas eu quero falar aqui no TR também. Eu gosto muito da figura do Gigo adulto, cara. O Gigo, você vê de entrevista, de backstage, assim, pô, ele não... Ele parece que teve um... Não
um
sei.
Glow up, aprendeu a ser mais
responsável.
Mais gente.
Quem ali porque tinha tido a brincadeira dos primos, né?
Sair dos primos, será que? Porque mesmo quando ele foi pra Cade, ele ainda tava com greve. Então, será que agora realmente se distanciar era o que ele precisava? Talvez sim, né?
Cara, eu acho que fez super bem pra ele. Eu acho que o Gigo tá num ponto assim de um destaque mesmo. Eu acho que até mesmo nesse último fim de semana, que a Cade venceu os 2 jogos, ele cumpriu um papel muito bom no time. Enfim, tô gostando de ver. Eu acho que pra não ficar só na questão do Tucuí, que obviamente é um craque, mas o Gigo é uma figura que eu acho muito importante pra esse time da Cade também.
Sabe o que eu tenho a dizer, Dudu?
O que que você tem a dizer?
Tempos difíceis criam players fortes. O Cels tomou 0-14 lá da The Show. Olha aí o Cels como tá hoje. O Gigo comeu o pão que o diabo amassou na Cade do ano passado e tava comemorando ganhar screen com o Tucuíli quando ele chegou. Então é isso que eu tenho a dizer. Tempos ruins criam players fortes.
Teve que jogar com o Grell ali, quase surtou.
Jogar com o Grell é um tempo ruim.
O pão que o Grell amassou, velho.
Inclusive, eles perderam, tá? Lá na LLA, pessoal aí que
perderam.
Atualizações ao vivo.
Atualizações ao vivo. Infelizmente, os brasileiros perderam de novo.
E aí... Dudu, não é que eu tenho nada contra o Grell. Ele parece uma pessoa legal. Mas jogador já não tá acho, na sua melhor fase mais.
Entendi. E aí, só pra passar o resumo aqui do CBLOL, a gente teve um fim de semana de destaque de três equipes que eu concordo muito com a fala do Skit, não à toa ela tá lá nos bastidores também, de que Liberty, Fúria e Fluxo, é isso? É. São equipes que... Pô, que bacana ver equipes que muitos julgavam que iam ser simplesmente parte de baixo da tabela, muitos colocaram esses times dessa forma, e equipes que não é fácil ganhar desses times. Não... Sim. Tanto é que a PEN perdeu pra Liberty, a FURIA tinha vencido a própria Liberty, a Loud sofreu pra vencer da Liberty, a Loud sofreu pra vencer da FURIA, a Cade teve suas dificuldades contra o time do Fluxo, assim como a Kabum. São equipes que estão mostrando o jogo, estão mostrando que vão ser equipes que vão incomodar, que... Eu sinto que talvez a gente chegue num ponto de que vamos ter um playoff e que as equipes vão ter que tomar muito cuidado nas primeiras rodadas. Eu sinto que nos anos passados as primeiras rodadas dos playoffs acabavam sendo um pouco...
Formalidade.
Unilaterais, formalidades. E eu sinto que a gente está se encaminhando para um desenvolvimento que isso não vai acontecer.
Início de split ainda, né? Acho que os times bons ainda não se encontraram. Então...
Eu ia questionar um ponto da FURIA, que pra mim foi meio que claro, que nesse final de semana, o problema da FURIA, pra mim, foram os coreanos. Foi o Mir, foi o Destroy, tudo bem, o Tuts não teve um jogo tão legal de Azir, mas eu acho que o Mir e Destroy fizeram falta. Mas aquele ponto que o Mir, se ele joga um pouquinho melhor, se ele dá um pouquinho mais de talento, a FURIA ganhava da Loud.
Mas eu lembro que o Nils e o ZK não chegaram amassando também, não.
Sim. Também existe patamar e patamar. O Nils e o ZK veio como oitavo colocado da Liga Turca, o último penúltimo colocado, e o Nia nunca tinha jogado competitivo. O Arthur, o Mir, é top 8 de Mundial, tava ali na LCS Academy com a Team Liquid, ia ser o jungle principal da Team Liquid. E o Destroy é atual. Ele foi campeão do Masters do ano passado e bicampeão da TCL. Sim. Então, são outro patamar de jogadores.
E o que eu sinto, eu até falei um pouco sobre isso lá no CBLOL, que a FURIA, pra mim, parece que são duas frentes diferentes. Os três brasileiros e os dois coreanos. E elas não se conectam, sabe? Sim. São duas partes diferentes que parece não fazer um conjunto, sabe? Então, eu concordo, acho que a FURIA ainda precisa se encontrar, e o Maestro ficou bem bolado, né? Quem viu nos bastidores aí, o Dudu até botou, porque aquela vitória, né? Que não foi vitória, mas poderia ser uma vitória contra a Loud.
Eles tiveram o jogo na mão.
Tiveram por um bom tempo, então, realmente, assim, eu sinto que talvez do que eu esperava que fosse ser esse CBLOL, a FURIA esteja um pouco abaixo, que eu esperava que eles fossem começar um pouco melhores. Mas eu super entendo, é uma equipe que, apesar de ter mantido a base, né, a bot side ali, ainda mudou muito, porque mudou linguagem, né, mudou a maneira que eles passam as informações. Então, eu acho que isso é completamente normal, é só o começo do campeonato, mas sim, eu esperava que eles fossem começar um pouquinho melhores.
Mas aí outro time que eu também acho que não sei se estava na fala do Skit, mas eu gosto também de ver a Luz. O Cis é um cara.
A Luz eu dei uma esquecida, mas eu concordo. A Luz também é um time legal.
Cara, o Cis é um cara que eu tô gostando de ver como que ele tá se adaptando, como ele tá fazendo algumas jogadas. Claro, a Luz tem os seus problemas, tem suas dificuldades, obviamente. É um time que também tá se encontrando ainda nesse sistema com dois coreanos que estão chegando por agora, mas eu gosto muito do jogo do CZ, cara. Eu acho que ele tem algumas noções de jogo que... De algumas tomadas de decisão. Eu acho que eu vi o Ranger falando sobre uma tomada de decisão que ele teve numa luta final, que foi muito inteligente da parte dele. Então, eu gosto de ver que coreanos da selva não estão sendo simplesmente amassados, como a gente viu, por exemplo, o Flawless sendo no ano passado. É, e aí, indo aproveitar o clima de Academy que a Tabs trouxe aí no começo, pô, que bacana ver o Fu, eu acho que o Fu jogando. É, que momento da gente ver esses moleques novos vindo do Academy isso. E já representando o Fu. Acho que dá pra colocar o Super Kleber. O Makes, acho que foi o grande exemplo desse último fim de semana.
Sim. É... Eu ia falar isso, é legal falar dos coreanos? É, mas vamos falar do que importa. É. Os meninos do Academy que estão indo super bem.
O Super Kleber deu penta, né, mano?
Pois é, primeiro penta dele aí no CBLOL. É, o Fluxo, ele já chegou, assim, de cara, né? Já acho que surpreendendo todo mundo. A Loz tá evoluindo, né? A gente vê a Liberty evoluindo. Isso também, acho que é bem bacana a gente comentar sobre a comissão técnica da Liberty, que se reforçou pra esse split, realmente fez boas contratações, engordou ali sua comissão técnica e realmente tá valendo a pena acompanhar. Isso é bem legal, né, de ver o pessoal da Academy chegando e sendo astro, né? Sim. Então, principalmente os dois top laners, né? E eu acho que foi o assunto da semana, né? O Kisanti e a top lane e os top laners do Academy. É bem, bem bacana mesmo ver como isso tá acontecendo. É, e vocês falaram do Fluxo também, né? Acho que também é uma outra equipe que promete bastante coisa pra gente. Então, tá bem legal de ver. É legal de ver os coreanos, mas... Tô muito orgulhada do
Posso trazer uma info de bastidores que eu acho que muito em breve vai Traz. Ser de conhecimento geral?
Traz.
O Makes é um cara muito diferente, tá?
Ele é top laner.
Não.
Sendo top laner, já vai.
Eu digo no sentido assim,
De talvez dedicação, por... de um cara, jogador mesmo.
É que assim, essa semana ele tá com os holofotes em cima dele por conta da atuação do jogo contra a PEN. Sendo bem sincero, eu acho que foi uma falha brutal da PEN não ter matado ele naquela fight, andado pro mid atrás do... Sim. Pra mim, a PEN venceria o jogo se tivessem ficado em bloco ali e matado o Xante.
Sobre esse tópico, rapidinho, da PEN, quem assistiu depois do crime com o Titã tava revoltado, mano. Ele virou com as palavras dele. Nessa teamfight aí, o meu mano Dinkas e o Kuri não quiseram ganhar, né? Então a gente tomou no cu. Né? Os impostores aí, ó. Os impostores na teamfight, nas palavras dele.
Que? Mas enfim, aí voltando a falar do Mei.
Mas ele falou na moral, tipo, como se uma derrota que não fosse o fim do mundo pra eles. Justo. Que não é.
Não é.
Cara, assim...
Pros torcedores talvez foram, né?
Aí voltando ao meu ponto que eu tava falando, tá? Por que que eu falo que o Makes é um moleque diferente? Porque ele é novo, né? Ele é da nova geração, é um cara que tá...
É a reencarnação do Justin Timberlake mesmo, que o Justin Timberlake não tenha morrido.
Mas, cara, a maneira dele de conversar, a maneira dele de portar, o jeito que ele pensa, né? Porque, assim, ali no vídeo dos bastidores é um pedaço da entrevista que eu coloquei, não dá pra colocar tudo, entendeu? Mas ali a gente acaba conversando, a gente acaba vendo a postura dele no backstage, como se prepara, como lida com o resto das pessoas que tá. Esse moleque é diferente, tá? Eu acho que a gente vai falar muito desse Makes. Eu não tô falando isso da boca pra fora, eu não tô falando isso porque foi a história principal do episódio dos bastidores dessa semana que eu tô envolvido. Mas assim, eu acho que a gente ainda vai falar muito desse cara, tá? Ele tem alguma coisa nele que é diferente. Ele tem uma maneira de pensar, uma maneira de lidar, que não é normal para um jogador tão novo quanto ele, para um jogador que tá iniciando como ele. Ele tem uma mentalidade muito diferente. Ele realmente é uma descoberta, é um novo jogador que, cara, eu acho que é disso que a gente viu no jogo contra a PEN para cima, sabe? Não acho que é um moleque que vai se perder, que vai fazer ali uma graça ou outra e cair no esquecimento, não. A gente já teve vários, né? Que vai, faz alguma coisa, a gente comenta e depois acaba... Eu acredito muito fortemente. Olha que assim, modéstia à parte, eu sei reconhecer quando eu vejo um talento que pode crescer no futuro.
Valeu.
E o Makes é um desses caras. O Makes é um desses caras. Com certeza, ele é um desses
muito
caras.
Muito legal, muito
Se
legal.
Se veio mesmo. Do cara que treinou o Crown...
Se é o cara que desenvolve talentos para serem campeões mundiais.
Valeu, valeu.
Dudu, talvez era isso que o Brasil precisava.
Crown carioca, pô. Vai,
Tá bom, de tudo. Tá...
Jogadores com a letra C, né? Minha especialidade. Ah.
Sim, o Cakes.
Cara, é, agora cara, Cakes. Cara, não, Salve. Não, Cakes. É o Caipira, pô. É conhecido. Ele é conhecido. Ele é... Deixa eu puxar essa. O Makes, você puxa o pessoal falando do Makes antigamente, todo mundo conhece ele como Makes Caipira. Então é só chamar de... Com C aí, ó. É o Caipira.
É o C aí, é o C aí, presente.
É o Makes Caipira.
E, aproveitando um comentário do chat sobre o Super Kleber. O Super Kleber é um jogador de uma grandeza ímpar, tá? Ele é super divertido, ele é super educado. E assim, uma das coisas que eu valorizo muito, ele não se esconde... Ele não deixa de falar quando ele perde. E isso é uma das coisas que eu acho que virou pauta nos anos anteriores do CBLOL, de caras que... É uma cobrança, pra quem acompanha futebol, é uma cobrança que é feita muito no futebol hoje em dia. Dos caras falarem, darem a cara quando o time perde, quando as coisas não estão tão bem.
Teve time que já não deu entrevista em semana que perdeu?
Já vários,
teve time
que fez vários.
Não, nesse já, CBLOL. Já nesse split.
Nesse
split agora.
Já teve.
Teve NTZ no primeiro dia, naquele dia.
Mas
que
não foi só a NTZ, não, tá? Só pra não ficar.
Mas aí,
eu lembro que
a NTZ é sempre da entrevista, mas aquele dia o Aosh deve ter ficado tão maluco, doido da cabeça. Que eles nem deram entrevista.
Eu acho que uns 3, 4 times, Skit, nessas duas primeiras semanas.
Eu queria falar também do Super Kleber da forma madura que ele jogou. Tipo, claro que a gente tem que falar do erro da NTZ, né? Naquela partida, infelizmente, lá a play deles não deu certo, né? Porque é uma play muito arriscada, que é um alto risco e alta consequência também, né? É, tipo, quer dizer, alto risco, alta recompensa. Infelizmente, né, pra eles a recompensa não aconteceu, porque o Sayo acabou morrendo. E o Super Club, ele teve uma leitura, assim, rápida pra poder continuar cancelando o Tai, né? Ele foi, fez um tipo de proxy, né? Esperou o Tai ali atrás da torre do adversário. Então, assim, eu gostei muito da postura que ele teve. Um top laner, assim, que chegou agora, mas já é um top com atitude gigante, sabe? Dentro do jogo. Foi bem bacana de ver.
Cara, é muito estranho vocês estarem falando isso. E... Quer dizer, não é muito estranho. É muito legal vocês estarem falando isso. Porque o pessoal que estava acompanhando o Academy, acompanhando mais um trabalho que você tá, que é o correspondente, viu as entrevistas na época do Academy, viu o desempenho do Super Kleber, ele tá reproduzindo o que ele era no Academy do CBLOL. Acabou ele dar a entrevista, era sempre alguém da staff, vou dar um exemplo, Medina e o Super Kleber. Era o manager e o Super Kleber. O Super Kleber sempre tava lá pra falar do jogo, da série, sempre dando a cara a tapa. E sempre é o cara que ele tem uma tomada de decisão muito rápida, ele tem pique sempre na banga, ele vai tirar um action do nada e vai jogar no top e vai jogar bem.
Ele tem um penta de action,
ele
né?
Tem ele tem um penta de action.
E é o campeão favorito dele, ele já falou. Sim.
Então, é uma situação que é um player novo, é um player inexperiente, mas são players novos, ele, no caso, e o Makes, que estão chegando com atitudes gigantes. Eu, graças a Deus, já tive oportunidade de falar com os dois, sei que os dois são extremamente talentosos, os dois são extremamente focados, e os dois tendem muito, daqui pra frente, a crescer muito, cada vez mais.
É, se você pedir uma staff boa, um ambiente bom, vão longe.
E eu acho que eles têm isso hoje em dia.
O
Super Kleber, ele se manteve com Medina, que tava junto com ele na Kabum. Tem o John Rey. Boa, John Rey, obrigado. E eu não lembro se a Lousa agora tem um coreano lá na staff, ou se o coreano não chegou.
Eu acho que é o John Rey e o Medina que eu vi.
O John Rey e o Medina, ok. É que eles iam trazer um coreano, não trouxeram, enfim. E do outro lado, o Makes tem o Megazord ali da staff, que é Turtle, Mítica, Bells e...
A comissão técnica da Liberty é gigante, né?
Arlene, é uma equipe lá. E aí vai, Aerion, tem Deus e o mundo naquela equipe. E assim, tem tudo pra eles evoluírem muito bem. Os moleques novos estão brilhando. Aí no Academy não falamos sobre o Aituza, eu juro por Deus, eu não quero falar sobre ele hoje. Eu vou dar mais oportunidade pro Aituza, porque a NTZ, no geral... Está numa situação complicada.
Ele tá na fogueira, pô. Ele tá no bueiro ali. Ele é duro.
Cara, tem mais pra vir, pô.
Cara...
Agora eu vou falar, assim, de boca cheia. Era pro de hoje já tá no CBLOL também, pô.
Cara, era pro Diogo muito estar no CBLOL, era pro Diogo estar pra ontem no CBLOL. O Diogo é monstruoso na Academy, ele vai destruir mais um ano na Academy, e aí pra talvez ele ter essa chance no CBLOL.
Era pra ele estar aí, velho. Eu sinto que, não vou desmerecer nenhum, mas eu acho que tem... Ele entraria aí tranquilamente em várias equipes do CBLOL. Sim,
várias.
Porque ele é muito bom, ele é muito bom. Ele é uma das nossas joias que tem tudo pra chegar muito longe. Espero que essa demora não desanime ele, não desmotive ele. Torço muito pra que ele ainda permaneça motivado, porque ele é muito bom.
Mas acho que o Diogo, ele sabe pra onde ele vai, porque eu acho que, se eu não me engano, ele tá no projeto da Kabum, e a Kabum tá assim, cara, você vai ser um novo...
Tá meio que segurando ele, né?
A Kabum está segurando ele pra ele ser a estrela da Kabum futuramente, né? Ele só não... Não tem oportunidade. Cara. Porque tem vários, pô. O Morteus poderia estar jogando facilmente, deveria estar jogando.
Eu tenho a pontuar mais uma coisa.
O Morteus é o projeto do Ciel, né?
Do Ciel. É que eu olho pro Morteus lá no Academy, todo bonitinho. Ou olho pro Leão, pro Escuro. Quem sabe porque do Leão sabe. Cara, e vejo o Micão jogando. Nada contra o Micão, pelo amor de Deus. Ele tem uma história fantástica no CBLOL. Ele jogou muito bem nos anos anteriores. Mas ele tá fazendo o meme dele de fora de posição render. Porque
as duas primeiras semanas do Micão foram bem ruins, cara. Ele sabe disso, ele falou já.
Ele sabe disso.
Mano, tá duro.
Ele tá fazendo um meme de Micão fora de posição render. Porque, querendo ou não, é todo jogo, uma, duas vezes, ele tá tomando um pick-off mid bot que não tem nada a ver, não era pra ele estar ali, e ele tá tomando essa play. E tá sendo paia, tá sendo feio.
Não, cara, o Make só fez o que fez porque a bot dele não cooperou, mano. Senão o jogo teria acabado muito antes.
Sim. Foi um gap bizarro na bot lane. Level 2, a bot lane de Kalista e... Era Kalista e o quê? Kalista e o quê que o Titan tava? Contra
Kalista e Hell. Kalista e Hell.
Kalista e Hell, level 2, matou os cara bot. Não era pra acontecer isso nunca. E, assim, o jogo ali tinha acabado. Ao meu ver, o jogo ali tinha acabado, porque... Tava tudo destruído pro time da Liberty. Aquela bot lane de Varus não ia funcionar mais nunca, porque o Titan saiu na frente de uma matchup, e saiu muito na frente de uma matchup onde ele não devia clicar direito. Então, sabe, as coisas não estão funcionando bem pro Micão, como assim não estão funcionando bem para vários veteranos? O Tai, eu não preciso falar do que aconteceu nesse final de semana, o jogo de Cassante ali, ele jogando com dois itens de armor, num ponto onde só tinha um Azir gigantesco. Você olhava para um Cassante e ele tinha dois itens de arma e não tinha nada de MR. Aí o outro jogo de Sion, ele não existiu. A gente teve um final de semana triste também pro Gravitar, de carregador ali, que ele não conseguiu executar bem aquele cork dele. Uma Los Grandes deu FF naquele jogo de maneira não intencional ou intencional, não sei o que eles fizeram.
Aquele jogo ali.
Aquele jogo foi triste demais. O Gravitar, você olhava para ele e você fala: vai, filho, é só bater, é só acertar o míssil. Aí ele mandava um pra um canto, um outro pro outro. Aí ele tentava o grandão e errava. Aí ele errava de novo. Aí ele errava mais outro. Aí ele acertava um pequenininho e ia metade da vida dos caras. Se ele acerta metade do... Assim, nem metade. Ele acerta 20% dos mísseis que ele errou. O jogo acabava uns 10, 15 minutos mais cedo. Aí o outro jogo, se não me engano, ele jogou de Azir. Também não funcionou ele com carregador. E o Brance jogou de Seraphine.
Isso.
Eu acho que a Red tá com um problema de identidade muito claro, porque dar carregadores na mão do Gravitar, que nunca teve essa característica de carregador, e deixar o Brance como um jogador utilitário...
Não, mas aí, ó, não é... Eu acho que aí também é uma questão de, tipo assim, não é a primeira vez que a gente vê o Brance jogar de Seraphine.
Sim, não é.
Ele conhece que ele, pô, ele foi pra final de CBLOL, foi jogar Mundial... Sim.
Já vimos críticas dessa escolha do Brance em outras casas. Então,
assim, sim, já foi ruim outra vez.
Já foi ruim outra vez, exatamente esse é o ponto.
Mas também já foi bom. O que eu penso é que, por exemplo, a gente tinha uma noção clara de que, com a Red revezando o Jojo e o Frost, era justamente por conta de estratégia, um pique que um se dá bem melhor do que o outro, e aí já tem uma parada que o Frost já tem uma aptidão melhor com a lane de ADC, e aí ele entrou no sábado e jogou de Senna. Beleza, fez sentido na minha cabeça. Aí o Jojo voltou no domingo e também jogou de cena. Aí eu fiquei meio assim, bom, pra que que valeu a troca? É que se era pro Flash jogar por conta do pique, talvez eles quiseram testar também, eu super entendo, é um duo bot lane muito forte, mas ainda fiquei meio assim...
É que eu acho que também, Tabs, a minha defesa desse ponto é que não dá pra você setar 100% de certeza o pique do cara.
O pique, ali
eu acho cena, que assim, cena. Se tivesse a opção de você draftar e depois você escolhe qual suporte joga, a gente poderia ver coisas diferentes. Acho que nunca vai acontecer isso no LoL.
Justo, mas cara, é porque, tipo, não é como se eles tivessem que pegar cena.
Ok.
Assim, sabe?
Eu fiquei
pensando nisso.
Eu vou dizer com sinceridade, eu acho que a Red está indecisa. Eu acho que a staff da Red está indecisa. Porque eles têm um problema, entre aspas, bom na mão. Porque a gente tem o Jojo, que é muito talentoso. Uhum. E tem o Frost, que também é extremamente talentoso. Tudo bem, a comunidade não gosta a maioria do Frost pelo motivo justo. Mas isso eu não posso negar. O Frost, ele é um player extremamente talentoso. Até o próprio Seal disse isso, que ele provavelmente iria atrás do Frost, mas o Frost, ele não conseguiu ir porque a multa dele chegou a nível de R$1 milhão. É uma multa extremamente alta.
São os jogadores do futuro que temos no
CBLOL. São os jogadores do futuro.
Morteus na Cage. Sim. E o Frost na
Red. E aí chegou num ponto que são dois jogadores extremamente talentosos e os dois têm encaixes com o Brenz. O Jojo já tem mais experiência de ter jogado junto do lado, mas o Frost é outro jogador que pode funcionar. Vamos ver como vai se adaptar. E aí, eu acho que a staff da Red tá nessa decisão e tá testando como vai ser nessas primeiras semanas, da mesma forma que foi anteriormente. Lá atrás, eles fizeram com o Gigo e o Boal.
Outra coisa que eu pensei, que eu não sei, não me lembro agora qual de vocês falou sobre a questão do Gravitar jogar com carregadores. Essa semana a Red vai mudar. Sabe por quê? Tem uma nova tecnologia chegando a Summoner's Rift chamada Karma Mid. Então, Karma se passar a carinha do Grev, mano. É a carinha do Grev. Eu também acho que vai ser 100% de banimentos. Mas a LeBlanc passou, por exemplo. A LeBlanc AD. E venceu.
Mas sabe qual que é a carinha da Red pra mim, Otávio? Uhum. Passar a Karma e não ir pra ele, a Karma.
Okay, a Karma na mão do Tukwili.
Ah, tá. E pro outro time. Pode acontecer também. Ele também
a Karma na mão do Tukwili.
Ele já fez play aí, já mostrou play aí na live dele, aí jogando de Karma. É uma campeã que vai fazer sucesso aí essa semana, galera. Podem
agora anotar. O TF é a carinha do Gravitar.
O TF não é pique competitivo, tá? Assim,
você acha?
Eu acho que não é pique competitivo. Mas o TF,
eu acho que o TFAP tá ok. Tipo, claro que ele foi buffado AD, tá muito mais forte, mas dá pra fazer ele AP.
Mas eu acho que o TF AD não é pique competitivo, não. O TF pode ser. O TF AD, AD mid, acho que não.
Acho que AD bot não. Mas AD
bot não. Sim.
É, seria mid, sim.
Principalmente pra resposta de Akali. Eu acho que mais como resposta no geral.
Mas aí o AP é melhor.
Mas aí o AP é melhor, sim.
Sim.
Contra Akali, o AP é melhor.
Eu sei lá, eu acho que não é um meta muito incrível pro TF, não.
Mas você ainda não vê.
Contra Zira ele joga também, se precisar, pra seu setup, né? Bot de stun.
Você não acha que... Tem muitos players do CBLOL que gostam desse TF, o Team, tem ali o Gravitar.
O TF precisa que as side lanes que dele carreguem, né? Nessa top lane tá jogando de Ksante, tudo bem que Ksante é monstro, mas não é. Só se tipo, você tem um Jayce no top, se tem alguma coisa que você pode aí snowballar na side lane, né?
Sim.
Mas vamos lá.
Poderia ser mais o Renekton voltasse, talvez.
Talvez.
O TF tem que ser um ritmo rápido. O TF não vai também disputar contra a Cork e a Zir late game, pô. Não dá.
Sim.
Vamos se comprometer. Skit, final da semana 2, tá? Quem é a melhor equipe do CBLOL pra você hoje?
Hoje?
Forte, hein? Forte. Fortes aspas aqui. Serão proclamadas. Eu já sei o meu.
Fala então, Tabs. Vai você primeiro.
É a Cade. Eu acho que eu ficaria... Se eu fosse pensar, eu ficaria entre Cade e Kabum.
É, pra mim é Kabum, tá? Já que você já tá... Okay, pra mim é Kabum.
Eu ficaria entre Cade e Kabum, mas eu acho que a Cade, pra mim, mostrou... O que faltava pra mim, eles mostraram na partida contra o Fluxo. Que era essa oportunidade de virar um jogo que tivesse difícil pra eles, né? E aí eles conseguiram mostrar isso pra mim. Eu acho que a Cade é um time que parece, né? Pelo que a gente vê nos bastidores do CBLOL, no Behind the Stars também, é uma equipe que tá muito unida, tá muito, né, ali concisa nos pensamentos, tudo que eles estão fazendo, fora do Rift também. E eu tô gostando de ver eles jogando, acho que eles estão bem redondinhos, acho que tá tudo funcionando muito bem, todas as lanes estão funcionando muito bem. Pra mim, a equipe mais forte da semana 2 foi a Cade.
Acho que é Kabum pra mim. Pra mim, a Cade teve uma tabela que ajudou eles terem uma semana boa. É, não que eles sejam ruins. Eu também acho que eles são bons.
Vale ainda uma aprovação, você acha?
Eu ainda acho que eles precisam de uma semana mais pegada, como vai ser
contra essa. Contra a Red, você acha que é aprovação?
Com a Red já é. A Red já começa a dar uma puxada neles. Né? Então, eu acho que acabou. Porque eu ia falar da Loud, mas a Loud sofreu contra Fúria e Liberty, né?
Muito cedo ainda não temos todos contra todos, talvez a tabela ajudou um ou prejudicou o outro, mas eu acho que a minha dúvida é entre Kabum e Cade também, eu acho que a dúvida tá aí. A Loud, enfim, é um time que sabe muito bem o que tá fazendo, mas eu acho que eu vou de Kabum nessa primeira semana.
Cara, eu vou de vovô, isso não é um micro-ondas. E minha decisão, apesar dos apesares, ainda estava entre Loud e Pain Gaming. E
sério?
Eu vou dizer por quê.
Ô, louco.
A Loud, eu sinto que eles estão no modus operandi de não gastar neurônio.
Eles são. Não, mas eu tô falando da segunda. A gente tá falando da semana. Do que foi jogado.
Do que foi jogado.
Não do que a gente. Pelo menos eu entendi jogado. Assim. Não do que a gente espera pro time, sim, como um todo, mas o que foi jogado, o melhor LoL mostrado.
Melhor LoL mostrado. Cara, eu não vou na Cade, porque eu acho que ainda falta muito a se mostrar da bot lane. Eu acho que Pro Delta e Smile não mostraram nada. Eles foram oks no geral. Eu acho que foi muito da responsabilidade do Tukwili trouxendo jogos e trazendo as teamfights, e o Tukwili sendo muito bom. Muito bom. A Kabum mostrou um jogo muito mais sólido pra mim do que a Cade.
Ô, para de ser político aí, fala logo qual que é o time, seria.
Cara, eu tô pensando, porque então, pra mim, a Loud então, ainda é superior. Mas pelo LoL jogado até aqui, é a Kabum. Só que pra mim, a Loud ainda é superior, ainda vai ser o melhor
tudo
time.
Tudo bem, mas com o melhor nível de LoL, agora...
Pelo que agora mostrou, pelo... Amassou os caras, já embrulhou os caras, o Cork lá do House... Pegou os caras e jambrou no meio. Pô, a Kabum mostrou mais. Mas semana que vem eu posso estar chegando e falando.
Mas eu pretendo semana 2, só... pô. Não... Para de ficar com medo de te cobrarem, seria.
Exatamente.
Mas eu semana 2, é semana 2.
Porque eu acho que, por exemplo, a Pain jogou muito bem, tirando o momento que o Weiser ali entrou a matchup contra o Mex e o Mex fez um V9 e foda-se. Porque a bot lane da Pain tá bem. Tudo bem, o Jinkedo ainda não mostrou grandes coisas, Carioca não mostrou grandes coisas. O Weiser tomou um V9, tomou aquela play lá e se cagou todo, se fudeu tudo na matchup, porque o Makes cagou na cabeça do Weiser. Mas eu acho que a Pain nos outros jogos mostrou um bom League of Legends. E assim, os problemas da Pain foram problemas pontuais, foram problemas que alguém cagou no pau e o jogo desandou. Problemas, sim, que darem, dão pra ser
mas
facilmente
como time
resolvido.
Experiente, isso não é ruim? Porque a Pain é o time experiente. É, cara, o time que junto faz tempo, é o time que já se conhece.
Depende de quem tá errando. Por exemplo, o Weiser errar numa matchup que ele jogou na semana passada e perder tomando um V9, eu não acho que seja problemático, porque ele descobre o entendimento da matchup que não é assim que a coisa funciona. Depende da maneira também, é isso que eu queria dizer. Titãs jogando de Caitlyn em 2 jogos na semana passada, entrando que nem um corno. E agora jogando bem as 2 matchups contra a Fúria e contra a Liberty, é outros 500.
E vamos lá, pra gente encerrar então. Semana 3, o que vocês querem ver da semana 3? Qual confronto vocês acham que assim... Tem um Cabum e Penha ali, que eu acho que é o que, cara, a princípio, né? Chama mais atenção.
Cara, Dudu,
me desculpa. Mas tem o Cade Red, que é bem maneiro também.
Desculpa, você tá que assim, você tá falando de confrontos, que a gente quer ver uma boa qualidade de League of Legends. Eu quero ver o caos e o Twitter queimando depois de toda a treta que a gente teve entre NTZ e Loud. Eu quero ver o caos sendo disseminado. É isso que eu quero ver. Então, cara, INTZ e Loud vai ser o jogo da semana pra mim, por toda a treta que a gente teve na semana passada.
O confronto dos 8 títulos.
Os confrontos dos 8 títulos.
Eu quero... Fala, tá, fala.
Não, eu ia falar que tem o Pain e Los também, porque vai ter o John Rey, né, pela primeira vez enfrentando a Pain. Acho que nesse nível aí, falando de história, né, de confrontos, né, vai ser legal também ver como é que a internet vai reagir, né, a esse confronto de John Rey contra a Pain.
Isso vai ser bem legal, ser
bom, mano. Boa, John Hill, obrigado. Assim,
eu quero ver... Eu pessoalmente, já tô de olho de ver as equipes favoritas começarem a se firmar. Se continuar um negócio meia boca, como tá sendo até agora, eu já começo a ter minhas dúvidas dos times favoritos. Se bora que, tipo, semana 3, né? Pô, os caras... Tem time que só começa a jogar na semana 7, né? Então é... Foda isso daí do CBLOL, mano.
Antes a gente tinha a pausa do carnaval, né, Skit? Agora não tem mais. O carnaval, mas não tem mais a pausa do carnaval.
Não, mas é duro. Mas assim, Eu tipo, expectativa pra Loud, por exemplo, é que ele já faça uma semana boa, já faça uma semana tranquila. Embora ainda respeito bastante o fluxo. E NTZ tá lá. Então, acho que, tipo, é pra Loud ganhar os dois jogos e ganhar bem. Pain e Los, Pain e Kabum, bons jogos. Acho que Pain e Kabum é o jogo da semana, sem dúvida alguma. A aprovação da Pain, o Weiser voltar a jogar. Só que eu não quero ver a Pain ganhar pelo Weiser. Se a Pain ganhar de novo porque o Weiser amassou o Lonely, eu não acho que isso é um bom sinal pra Pain. Porque eles vão novamente jogar dependendo do Weiser ser diferenciado. Do Weiser ser bom. É pra jogar de uma forma consciente, que o time todo carregue, que o time todo faça seu papel. Não que o Titã e o Curi não tenham feito, embora que na semana 1 não foram grandes destaques, mas todo mundo tem que aparecer e, de preferência, que joguem pro Titã e comece a ser essa referência da equipe. Se eles dependerem do Weiser pra carregar, eu já não gosto tanto da Pain assim.
Você não acha que falta aparecer mais do Jinquedo nessa Pain?
O Jinquedo é o coadjuvante da equipe, cara. Eles não vão jogar pra ele, pelo visto.
Isso não vai acontecer. Pra falar da rodada, tem alguns pontos que eu acho que eu quero muito ver, e aí ela foge um pouco. Eu acho que o Atabs trouxe de John Rey contra a Pain é muito legal. Tem uma história muito, muito, muito bacana. Foram praticamente 5 anos do John na Pain. Mas vamos lá, coisas que eu quero ver nesse próximo fim de semana que eu acho que são muito legais. Como que vai ser esses novatos que estão tendo um destaque agora, depois de terem tido esse spotlight, entendeu?
É interessante.
Eu acho que é muito interessante ver como Super Kleber, como Makes, como o próprio Flu, tudo bem, o Fluxo não teve uma semana de vitórias, mas dá pra colocar como quem tem jogado de uma maneira legal. Então, assim, esses caras, principalmente acho que Super Kleber e Make, sabe? Tiveram toda uma repercussão, tiveram todo um chamariz em cima deles, como que eles absorveram isso e como eles vão chegar pro jogo. Eu acho isso muito bacana. Outro ponto.
Porque depende como é que eles vão lidar, né? Porque, isso. Enfim, sim, são novos, né? E aí, de repente, caramba, todo mundo me elogiando... E aí, de repente, dá uma relaxada. Eu não acho que isso que vai acontecer. Eu também espero que não aconteça.
Eu também.
Né? Mas a gente tem que ficar de olho.
É algo que, assim, eu como já convivi muito com jogadores mais novos, é uma coisa que às vezes mexe um pouco, sabe? Então,
sim, imagino.
Vai ser legal pra ver como que eles vão absorver tudo isso. Outro ponto que eu acho importante dessa semana, o Skit falou o Serê falou do confronto de NTZ e Loud, por motivos errados. O Skit falou da questão da Loud, de que é pra ser uma semana legal deles. E, então, assim, pra mim, se você pegar os times da parte que já estão ali na parte de baixo da tabela, ainda é muito cedo pra gente falar sobre parte de baixo da tabela, mas o Skit, pra mim, trouxe a fala mais importante da semana. Fúria, Fluxo, Los, Liberty, são equipes que já apresentaram muitas coisas boas. É uma semana bem difícil para a NTZ, na minha opinião, mas é uma semana que talvez já dite bastante de como vai ser a sequência da NTZ. Se a NTZ sai com 0-2 dessa semana 3, ainda é muito cedo, mas já fica um pouco estranho. Já fica
já
um
esquisita,
pouco,
já fica esquisito,
um pouco esquisito. E meu último ponto, que eu acho que é um confronto que merece um pouquinho de spotlight, é Cade contra Liberty, que eu tenho carinhosamente batizado como o confronto dos projetos. Que é
o projeto.
Que é o projeto da Cade, o projeto da Liberty,
longo prazo, né?
Que são equipes que estão apostando muito nessa questão do longo prazo. Então Cade e Liberty eu acho que vai ter um...
Bacana.
Um negócio especial. Então assim, só pra trazer uma visão... um pouquinho diferente, eu citei esses três pontos que eu acho que eu vou prestar bastante atenção neles nesse próximo fim de semana.
É bem legal que estão tendo várias narrativas, né? O CBLOL tá começando de uma maneira muito fervorosa, assim, isso tá... é bem legal, assim, é bem gratificante mesmo.
Ô, Dudu, um time que você não citou, que também, pra mim, é um ponto-chave pra eles. A FURIA enfrenta a NTZ e a Los Grandes. Um 0-2 aqui, a coisa esquisita de vez pra FURIA.
É legal você citar isso, porque não me parece que a FURIA é uma equipe que vem com a mesma ideia de um longo prazo de Cade Liberty. Pra mim, a FURIA já vem um pouco mais no, na questão do agora, entendeu?
Uhum.
Pelas contratações que fizeram e tal. Tudo bem, tem...
de querer ganhar.
É, tem... tem... talvez a bot lane do futuro do Brasil, que é a Yu Izai, na minha opinião. Que a gente já destaca desde o ano passado. Tem o Tuts também. Tuts já não é novo, né? Tuts já não é novo. Já é campeão, já não é título. Novo.
Papai Tuts.
É, então assim, a FURIA pra mim, ela tem também uma questão de futuro, muito por conta de Ayu Izai, mas eu sinto que o foco era mais já esperando bons resultados agora. Então o ponto será, acho muito válido também.
Tem que ver o que vai rolar, porque se eles saírem 0-2 agora... fica 1-5 perdendo o confronto direto, querendo ou não, confronto com a Los Grandes e NTZ são dois confrontos diretaços pra FURIA. E até mesmo pro retorno fica uma situação meio complicada, porque se perde um desses jogos agora e perde depois, meu amigo, a situação não vai ser legal pra você chegar nesses playoffs. Ainda mais a FURIA que a gente bota ali como os favoritos, a Kabum, a Loud, a Pain, a Cade, a Red... e aí fica lá uma FURIA brigando, talvez, uma Luz, não sei, uma NTZ, quem sabe? Então, fica uma situação complicada, não pode perder esse final de semana, e eu quero ver muito mais do Destroy, porque o Destroy, pra mim, até agora não chegou no Brasil, e não é nem perto do que o cara foi ali no EMEA. Na
foi segunda... prometido.
Sim, do que foi prometido. Era pra ele chegar aqui como um dos, se não o melhor top laner do Brasil. E não tá jogando nada.
É. Ó, então é isso. Não percam a semana 3. Alguém quer adicionar algo?
Eu quero adicionar algo que... sábado, dia 3 de fevereiro, vai ser o aniversário do maior top laner do Brasil, que sou eu. Mas passem no estúdio e deem feliz aniversário ali pro FNB também, que é aniversário dele.
Caraca. Me pegou de que surpresa essa aí, Fere.
Que reviravolta, cara.
Que plot twist na mesma frase. Ó, então, ó, Tabs no Giroligas.
Aham.
Uhum.
Eu nos bastidores. E sabe o que é legal, Tabs?
Oi.
Meio que a gente tá em dois produtos que o Skit é pai.
E que ele começou, né? Olha
que,
só.
Que meio que era o League News e o Giroligas.
Caraca.
Não, o Skit, tá o Skit feliz, andou tá pra que a gente pudesse correr, tá?
Você tá feliz, Skit? Sim.
Hoje em dia eu faço o quê? Bem. Faço nada, tô em nada.
Não, que isso, não, o Skit tá fazendo vários conteúdos, né? Uma coisa
não,
mais
não,
pessoal.
Não, dá right.
É, mas pô, o Skit tá fazendo podcast, tá fazendo live, tá bacana demais, acompanha aí. O pessoal tá se dedicando.
Estamos tentando, gente. Acompanha as redes sociais aí que vocês ficam por dentro. Estamos fazendo um pouco
bacana,
de tudo.
Estamos criando coisas aí.
Estamos jogando coisa no ar pra ver o que cola.
É, o GSTV também tá fazendo bastante live. Verdade. Ele não tá aqui hoje, mas ele... 6 horas da manhã ele tá abrindo
todo
live.
Todo dia, cara.
Tá uma briga legal entre ele e o Takeshi. É que o Takeshi tava doente, né? Hoje o Takeshi abriu live, mas...
É que o GSTV não faz de LOL, né?
Às vezes ele joga. Ele tá dando uma variadinha. Mas ele... hora tá jogando Summoners, hora tá jogando LoL. Mas...
Eu tô com um projetinho novo. Olhem lá no Twitter. Projetinho pós-CBLOL. Então, quem quiser colar lá, dá um salve, ver as piores opiniões de torcedores do mundo. Só dá uma olhada no meu arroba aqui no Twitter, que vocês vão ser direcionados. Lá na bio tem um link.
Beleza.
É isso. Então, até o programa da semana que vem.
E vamos pro novo patch aí, né?
Novo patch essa semana.
Coisas novas, runas novas.
Sem Molder, por enquanto.
Pergunta pra vocês. Vai sobrar a Carminha do Titã? A Carminha, não. O EZ do Titã? Vamos deixar.
Cara, eu acho que a Carla não passa, mas acho que o EZ passa.
Acho que o EZ passa também.
Vocês acham que vão deixar EZ Karma pro Titã Kuri?
Eu acho que não. Vamos deixar EZ pro Titã contra o Lucian do Netuno. Essa é a minha opinião.
Vai ser da hora, hein? Vai ser um bom confronto.
E como Caltera Kisante. Bunny. É isto, galera.
Pega o Urgot,
Joga de Garen. Joga de Garen, joga de Urgot.
Só ele aperta R, você aperta R em cima da cabeça dele.
Por que eu gosto de Rumble contra Xante? Tem gente que fala que não é exatamente counter, mas eu gosto.
Gosta de Trump,
mas... Liandre pro Deer, pô. Pelo amor de Deus.
Sabe o que o Altabis me fez pensar agora? Alguém vai pegar Xante contra o Makes? Falar, esse menino aí mostrou como joga de Xante, eu que vou mostrar. Ele vai pegar Darius em cima e vai acontecer um negócio.
Ele jogou de Pantheon, não foi?
É isso que eu ia falar.
Quem viu o bastidor, o próprio Tim falou que não tava esperando que eles fossem usar Kang Pantheon lá. O moleque é diferente. Eu avisei.
Ele é bom.
Daqui a um tempo vocês vão resgatar esse
aqui. Caipira é bom.
O moleque é diferente. Ó. Então é isso, acompanhem todos os nossos conteúdos nas lives, na Riot, no CBLOL, fora do CBLOL. Tem conteúdo da gente aqui a semana toda pra vocês. Os que já saiu daqui, o Cálice também faz conteúdo, não deixe de acompanhar ele.
Saiu oficial agora ou só tá sumido mesmo?
Aqui é que nem coração de maio, o dia que quiser aparecer aí pode aparecer, não tem essa não. Mas é isso. Obrigado a todos que acompanharam mais um episódio.
Valeu,
como
pessoal,
eu disse,
com vocês.
O ATR 2024 é diferente. Tem toda semana.
Quem essa tagline é do CBLOL, tá? Essa tagline do CBLOL não é nossa.
Qual tagline?
É diferente.
É verdade.
Around the diff.
Vou mudar o nome.
Around the diff agora. Acabou.
Valeu, galera.
Entrou em tagline de CBLOL.
Pra quem lembra, é Toys.
Acabou. Já foi. É nóis. Nice.